A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, seja muito bem-vindo. Você que está aqui na sintonia do programa Justiça para Todos, eu sou Patrícia Armentano e converso a partir de agora com o magistrado Norton Tomé Zardo, ele que é juiz de direito da comarca de Faxinal e mestrando em Direito Civil pela Universidade de São Paulo. Nós vamos conversar com ele hoje sobre a evolução da carreira da magistratura no Brasil a partir do período pré-republicano. Quero primeiramente cumprimentá-lo, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua disponibilidade, magistrado.
Muito obrigado, Patrícia. É um grande prazer participar aqui do programa Justiça para Todos da Rádio Educativa.
Nós que agradecemos a sua presença. Para começar a nossa entrevista, o senhor que é mestrando em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, gostaria que nos contasse um pouco sobre a história do Poder Judiciário no Brasil, magistrado, antes e depois da Constituição Federal de 1988.
Bem, esse é exatamente o tema da minha pesquisa, né? Essa pesquisa que foi desenvolvida entre 2017 e 2019, e ele passa, na verdade, por uma linha evolutiva muito clara que desemboca, a partir da Constituição de 1988, com a consolidação do Poder Judiciário como um poder independente e um poder que possui garantias próprias que se voltam, na realidade, a garantia dos direitos do cidadão, né? Nós temos um início de organização judiciária no Brasil a partir do período colonial, em que não havia a distinção entre as funções do poder judiciário, né? Entre as funções jurisdicionais, as funções de dizer o direito, as funções relativas à pacificação dos conflitos intersubjetivos, né? Por autoridades nesse período que acumulavam diversas outras funções. Então, nós não poderíamos falar exatamente num poder judiciário separado, um poder judiciário facilmente identificável ou um poder judiciário independente. Nós tínhamos, na realidade, funções que mesclavam atribuições executivas, atribuições legislativas, atribuições jurisdicionais,
sim,
e que se voltavam de forma muito menos profissional e muito menos técnica para a resolução desses conflitos, né? Mas nós percebemos, ao longo do tempo, efetivamente uma linha evolutiva. Nós temos, no início, uma importação dos institutos e da organização judiciária portuguesa, né? E que se fazia, e isso é o mais interessante, se fazia em dois níveis. Nós tínhamos uma primeira organização voltada ao município, né? Em torno da figura do município. Então, nós tínhamos, no âmbito das vilas, né? Nós tínhamos juízes que eram eleitos dentre os homens bons, né? Assim considerados, né? Assim chamados pelas ordenações, né? Os homens bons,
sim,
que eram escolhidos para ser juízes, né? Juízes ordinários, juízes de vintena ou também chamados pedâneos, e como homotassés, né? Que era uma espécie de juiz que atuava no campo das posturas municipais e no campo dos pesos e medidas, né? Então, na fiscalização e no julgamento de casos envolvendo compra e venda, comércio, né? Embora tivesse uma função precípua de fiscalização, mas essas pessoas eram escolhidas pela própria vila, né? E eram pessoas leigas. Na maioria das vezes, inclusive, pessoas analfabetas, né, se nós considerarmos aí o contexto de uma colônia, né, de vilas distantes da metrópole, distantes da educação formal, e essas pessoas eram escolhidas no âmbito dos conselhos das vilas, que eram as câmaras municipais, as antigas câmaras municipais, para mandatos de um ano, normalmente, no caso dos juízes ordinários, né, e que eram escolhidos, primeiro, numa eleição, que escolhia uma espécie de um colégio eleitoral, então outros seis homens bons. Esses seis homens bons eram separados em duplas. Essas duplas, por sua vez, indicavam o nome daqueles que queriam ver como juízes ordinários. Essas indicações eram colocadas dentro de uma bola de cera, chamada pelouro, e essas bolas eram sorteadas no primeiro dia do ano por um menino de até 7 anos. Então, nós tínhamos uma espécie de juiz que era eleito em parte e sorteado em outra parte, né? Então, isso só para ilustrar uma pequena curiosidade de como funcionava lá o sistema judiciário na nossa colônia, né? E, em oposição a essas figuras, nós já tínhamos, por outro lado, figuras ligadas à monarquia. E essas figuras ligadas à monarquia, elas tinham um poder mais amplo, né? Então elas, inclusive, quando estavam numa dessas vilas, faziam cessar o poder dos juízes ordinários, que eram esses juízes eleitos, né? E eles faziam parte já de uma magistratura profissionalizada. Eles eram formados em direito, né? Eles passavam por um sistema de avaliação de mérito intelectual, e isso é importante se notar, porque a gente sempre imagina que o período monárquico seriam pessoas sempre ligadas ao rei, aqueles que eram os amigos do rei lá, e que não tinham qualquer tipo de formação específica, né? E isso é uma mentira, porque nós temos, né, principalmente nesses cargos superiores, uma formação específica dessas pessoas. Essas pessoas tinham uma formação específica em direito na Universidade de Coimbra.
Sim.
E passavam por uma avaliação de mérito intelectual chamada leitura de bacharéis. Então, essa avaliação era uma avaliação realizada pelo Desembargo do Paço, que era um órgão colegiado, né, de aconselhamento do rei em Portugal. E ele desenvolvia, normalmente anualmente, esse exame chamado leitura de bacharéis. Podiam se inscrever nele bacharéis em direito, que tinham uma determinada experiência, seja junto dos docentes lá da Universidade de Coimbra, seja no acompanhamento de audiências, né, e que tinham um desempenho acadêmico notável. Então, tudo isso era avaliado, além de uma avaliação de ordem social e familiar, né? Porque nós não podemos esquecer que estávamos no tempo da Inquisição, então não eram todas as pessoas que podiam ter acesso, né, aos cargos da burocracia monárquica. Então, nós tínhamos essa avaliação sigilosa também de origem familiar, né? Porque não poderiam ser cristãos novos, a pessoa deveria ser cristão velha, né? Cristão velho. E teria que ter esse desempenho acadêmico favorável e essa experiência, né? Guardadas as devidas proporções, são etapas que hoje nós avaliamos no concurso público, que é aquilo que está previsto na Constituição de 1988 como forma de ingresso na magistratura. Nós temos uma etapa que é justamente a etapa intelectual, que constitui o cerne do concurso, mas nós temos como pré-requisito a experiência profissional prévia, né? Nós temos hoje 3 anos de atividade jurídica como pré-requisito para o ingresso na magistratura, e temos também uma investigação social. Essa investigação social, claro que hoje não está voltada à análise dos mesmos pontos, óbvios, porque hoje nós temos uma universalidade do acesso, né? E essa organização social hoje, essa investigação social, perdão, hoje se volta mais à conduta social e à conduta familiar do candidato. Mas nós podemos ver que já temos lá, desde o século XVI, na evolução da carreira da magistratura no Brasil, etapas, ou pelo menos requisitos, que até hoje nós consideramos como relevantes para se mensurar e para se avaliar, para se examinar o mérito e a preparação de um candidato à magistratura.
Sim. Há controvérsias entre a sociedade com relação à questão a essa organização no que se refere às formas de seleção dos magistrados e nomeação dos juízes, doutor Norton?
Sim, eu acredito que principalmente em momentos de crise política, né, e de questionamento das instituições, como nós passamos até no momento atual, né?
Sim.
Isso sempre volta à tona, né? Sempre volta à tona. Nós sempre temos propostas de reforma do Poder Judiciário, de reforma das instituições políticas como um todo, né? E esses questionamentos acabam sempre trazendo a lume algumas soluções mágicas, né? Então, sempre se volta com aquela coisa, mas e se os juízes fossem eleitos? Uhum. Mas e se os juízes fossem sorteados até, né? Como já foram aqui, como eu já havia dito, né? Juízes eleitos, juízes sorteados, juízes com mandato, né? E na realidade, a avaliação de toda essa evolução, de toda essa linha, acaba nos mostrando que, por pior que sejam algumas características ou alguns efeitos dessas características, né, as garantias e todo o sistema organizado pela Constituição de 88 para o acesso à carreira da magistratura e para a permanência dos juízes na carreira da magistratura, na realidade, é o que garante a independência do Poder Judiciário, que é, na verdade, uma garantia não de seus membros, não dos juízes, não dos desembargadores e não dos ministros, mas da própria população. O sistema do Poder Judiciário, ele é eminentemente contramajoritário. Então, na realidade, nós temos a independência para decidir justamente para garantir os direitos do cidadão, né? Então, não é uma garantia que se volta à nossa pessoa ou ao nosso cargo, mas ao direito do cidadão. E isso por quê? Porque nós já vimos muitas vezes exemplos na história em que a maioria sufocou os direitos de determinadas minorias, né? E para que isso não aconteça de novo, é preciso que haja um poder judiciário independente e um poder judiciário que garante os direitos por meio dessa independência, né? Então, essas fórmulas mágicas e esses sistemas, a nossa própria história mostra que são soluções que trazem vicissitudes muito maiores do que vantagens, né? Uhum. Trazem problemas muito maiores do que soluções, né? Então, você tem relatos nesses documentos históricos que, por exemplo, deixar a escolha dos juízes a cargo de eleições, né? E isso acontece até hoje em alguns países, né? Por exemplo, no sistema judiciário de alguns estados, dos Estados Unidos da América,
sim,
você tem juízes eleitos. Só que esses juízes eleitos acabam tendo uma plataforma muito mais politizada. Então, é natural que para você conquiste o eleitor, você tenha que fazer promessas. E essas promessas não necessariamente estão atreladas ao cumprimento fiel da Constituição e à garantia de direitos, inclusive para as minorias, né? Porque nós temos que conquistar aí, pra, se tivéssemos que ser eleitos, nós teríamos que conquistar as maiorias, né? E isso não necessariamente é o caminho para se garantir os direitos para a população e os direitos que estão garantidos, né, pela Constituição Federal. Então, nós temos esses sistemas que trazem muitos problemas. Então, problemas de se deixar realmente ao alvedrio dos poderes locais a escolha dos juízes acaba trazendo problemas muito evidentes, problemas que nós já sofremos ao longo da história, né?
Sim.
E que solucionamos justamente com esse privilégio à seleção da magistratura por um mérito intelectual, né? Não é, talvez, o sistema perfeito, mas é o sistema mais estável e que se volta de forma mais mais segura a garantia dos direitos do cidadão.
Magistrado, mesmo sendo um poder independente, a magistratura sempre sofreu formas de pressão e que ainda nos dias de hoje estão mais vigentes?
Sim, sem dúvida nenhuma. É natural que o Poder Judiciário, como titular de uma parcela da soberania do Estado, né, que é a soberania, que é especificamente o poder de jurisdicção, né, que é o poder de dizer o direito, de resolver os conflitos concretos que são apresentados, né, ao Estado, né, e ao Estado aí representado pelo Poder Judiciário,
uhum.
É óbvio que estamos também sujeitos, claro, a determinadas pressões. Só que a forma de se manter estável e se manter alheio a essas pressões é justamente cumprir a nossa função principal, que é a dissolução dos conflitos, né? E para que possamos ter essa estabilidade, nós temos justamente as garantias do Poder Judiciário. Então, essa garantia de independência, a garantia da inamovibilidade, a garantia da vitaliciedade, são todas garantias que se voltam não à pessoa do juiz, mas ao Poder Judiciário como um todo, e que se refletem, ao final, na garantia dos direitos do cidadão. Então, por mais que haja pressões institucionais, né, então pressões dos demais poderes sobre o Poder Judiciário, são essas garantias que nos asseguram a possibilidade de continuar garantindo o direito do cidadão, independentemente de qualquer tipo de poder de pressão política.
Uhum. Né?
É óbvio que a pressão também vem da própria população. O que acontece e a diferença do Poder Judiciário para os demais poderes, especialmente o Poder Legislativo, é que essa pressão da população, ela deve ser canalizada para o Poder Legislativo, porque é o Poder Legislativo que tem a função justamente de fazer a lei, né? O Poder Judiciário não tem o poder para criar originalmente do zero o direito. Nós aplicamos a lei, né? Então, esse tipo de pressão, às vezes, acaba sendo voltada ao Poder Judiciário, mas, na verdade, o objetivo, o alvo deve ser, na verdade, o Poder Legislativo. né, o Poder Judiciário e as decisões do Poder Judiciário, na realidade, apenas espelham os direitos, as garantias que vêm do trabalho legislativo, o trabalho fundamental do Poder Legislativo. Né? Então, é justamente essas garantias que nós temos que acabam dando essa estabilidade para que nós possamos ter valer aquilo que o legislativo entende como correto e entende como direito, entende como meios de se assegurar o desenvolvimento, né? O desenvolvimento de toda a população.
Né? Sim. Através dessa análise histórica, né, que o senhor vai defender no seu mestrado, quais os aspectos mais relevantes acerca da autonomia e da independência do Poder Judiciário no Brasil?
O Poder Judiciário no Brasil, ele, assim, se nós pegarmos uma classificação bem conhecida, né, desenvolvida por um autor argentino chamado Eugênio Raúl Zaffaroni, ele foi inclusive ministro da Suprema Corte Argentina, ele aponta a existência de três modelos básicos, né, de poder judiciário. Então, o primeiro modelo seria um modelo que ele chama de empírico primitivo. Né? Esse modelo empírico primitivo, ele é marcado por uma seleção dos juízes sem critério técnico. Então, seria a seleção dos juízes por eleição ou por uma nomeação pura e simples da autoridade chefe de um outro poder. Então, por exemplo, do chefe do poder executivo, seja o presidente, seja o rei, o imperador, enfim. Né? E que é um modelo que surge, pelo menos na Idade Moderna, a partir do fim da Revolução Francesa, que aponta a necessidade de controle dos juízes. Né? Os juízes, na época, eles eram nomeados pelo rei e, exatamente por isso, não tinham um compromisso tão grande com a população, mas sim com o rei, né, que os colocou ali. Então, surgem esses sistemas de eleições, de mandatos. Né? Só que esses sistemas... a história nos mostra, e o autor também aponta, acaba levando a uma nomeação puramente política, né? Ou por cooptação. Então, determinados interesses de classes, de grupos, acabam influindo de forma decisiva na nomeação dos juízes. Né? E esse modelo, é interessante se notar, que o Zaffaroni escreve essa obra lá no começo dos anos 90. E esse modelo, por mais antigo e por mais anacrônico que possa parecer, era um modelo vigente em praticamente todos os estados da América Latina, com exceção do Brasil e da Colômbia. Né? Então, assim, nós tínhamos um sistema de eleição, um sistema de nomeação direta, né, com influência clara de um poder sobre o outro, até o começo dos anos 90, na maioria dos estados latino-americanos. Essa evolução, e é o que diferencia o Brasil já desde a Constituição de 1988, é a adoção de um modelo que ele chama de técnico-burocrático. Esse modelo técnico-burocrático, ele coloca o critério técnico, né, o critério do mérito intelectual, como a forma principal de seleção. Então, hoje nós temos, para acesso a todos os cargos de primeiro grau de jurisdição, então, para todos os cargos de juiz, né, um critério que é o acesso pelo concurso público, que é uma forma de seleção que privilegia, portanto, o conhecimento, o mérito intelectual. Né? E essa é a forma que, desde a Constituição de 88, está vigente no Brasil e que representa, veja bem, um avanço em relação aos demais estados da América Latina. Né? Nós já tínhamos essa forma de seleção lá atrás. E hoje, nós temos, inclusive, eu diria, né, isso é uma ousadia minha, porque o Zaffaroni escreve esse livro lá em 1992, eu acho, ou 94, nós evoluímos já no Brasil para aquilo que ele chama de modelo democrático contemporâneo, né, em que há um maior controle sobre os mecanismos de seleção, de controle e de permanência dos magistrados. E esse maior controle é exercido na forma de uma uniformização dos critérios, né? Hoje nós temos uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que uniformiza a forma de seleção de magistrados em todo o Brasil. Então, a forma de seleção de magistrados utilizada no estado do Paraná, por exemplo, é basicamente a mesma utilizada em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em todos os outros estados, né, em todos os outros tribunais, inclusive nos tribunais federais, nos tribunais regionais do trabalho, né, na própria justiça militar. Toda a forma de seleção é mais ou menos unificada. E ela é unificada de uma forma que contemple um pluralismo desses selecionados à magistratura, né? Não há mais essa seleção ou a possibilidade de se escolher aquilo que nós chamávamos lá de amigos do rei. Na realidade, os critérios são bem objetivos, né, e bem democráticos, bem transparentes, né? O candidato que se inscreve lá no concurso da magistratura no seu início sabe como será todo o concurso, todas as demais etapas. E sabe que se ele preencher aqueles requisitos abertos, aqueles requisitos transparentes, ele será aprovado e poderá se tornar aí um magistrado. Então, hoje, eu ouso dizer que a evolução do sistema judiciário no Brasil já chegou a esse nível, né? Já chegou ao nível do modelo democrático contemporâneo. Nós temos uma pluralidade de magistrados, seja uma pluralidade em relação à origem, às convicções, né? E essa pluralidade reflete, na realidade, a pluralidade da nossa sociedade. Então, é exatamente as garantias do Poder Judiciário que permitem que essa pluralidade que nós temos na sociedade também seja vista dentro do Poder Judiciário.
Sim. Muito bom, magistrado. Em regra, todos têm uma ideia das funções de um juiz, né? Decidir as ações judiciais está em primeiro lugar no imaginário das pessoas. Porém, de tudo que o senhor trouxe aqui para nós, né, podemos dizer que o poder judiciário é bem mais complexo do que imaginamos, né?
Exatamente. O poder judiciário, na realidade, hoje, tal como estruturado no Brasil, ele tem uma complexidade que é inerente à própria complexidade da sociedade, né? Nós temos uma diversidade muito grande de órgãos, né? Nós temos uma diversidade muito grande de ferramentas processuais, né? Isso dentro das formas de acesso ao poder judiciário, mas a função, né, a função do Poder Judiciário, ela continua sendo a mesma. A função do Poder Judiciário, precípua, né, é decidir os conflitos intersubjetivos. Né, é decidir, portanto, aqueles conflitos que surgem na sociedade. E decidir, veja bem, com base na nossa ordem jurídica. Né, é importante se lembrar sempre que o Poder Judiciário, ele não cria soluções abstratas. Né? Ele não cria. Nós não podemos criar simplesmente aquilo que não está previsto na nossa ordem jurídica. Né? Então, assim, por mais que exista uma complexidade muito grande, e essa complexidade é estrutural, é de composição, é uma complexidade também instrumental, né, dos meios pelos quais se acessa o Poder Judiciário, a função do Poder Judiciário, ela não mudou, né? Então, nós temos a configuração de um Poder Judiciário, né, mais ou menos de forma independente e de forma atuante na função precípua de resolução dos conflitos desde a nossa Constituição do Império do Brasil de 1824. Né? Ela foi foi o primeiro diploma a desenhar no Brasil de forma clara a separação dos poderes. Né? Nós tínhamos, lá na Constituição de 1824, quatro poderes. Né? Nós tínhamos o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, que era chamado de poder judicial, e o poder moderador, que estava na mão do imperador. Mas o desenho institucional e a função institucional, ela não mudou desde então. E por mais que hoje se fale, é muito comum, né, se ouvir que o poder judiciário está afrontando os outros poderes, ou está desafiando o poder executivo, ou está desafiando o poder legislativo, o poder judiciário não desafia nenhum dos poderes. Né? Exatamente pela nossa função. A nossa função é decidir os conflitos com base na ordem jurídica. Então, o poder judiciário não está criando soluções, não está se impondo, não está se fazendo mais importante em relação a nenhum outro poder. Né? Nós estamos simplesmente cumprindo as nossas funções, que é de resolver os conflitos. Então, por mais que se insinue muitas vezes que o Poder Judiciário cria, né, soluções que não estão previstas em lugar nenhum, na realidade isso não acontece. O Poder Judiciário cria soluções com base na nossa ordem jurídica, né, como um defensor dessa ordem jurídica e principalmente das garantias do cidadão.
Magistrado, muito bom. Eu quero agradecer toda essa análise que o senhor trouxe para nós hoje aqui sobre a evolução da carreira da magistratura no Brasil a partir do período pré-republicano. Muito obrigada.
Imagina, eu que agradeço, Patrícia, o convite da Rádio Educativa. Foi um prazer participar desse programa, uma honra participar desse programa. E eu espero que, apesar do tempo um pouco curto, eu tenha conseguido discutir e trazer algumas informações para a reflexão dos nossos ouvintes.
Muito bom. Realmente muito bom. Muito obrigada, então, e até a próxima.
Muito obrigado, eu que agradeço.
Para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, eu sou Patrícia Armentano. Eu conversei com o magistrado Norton Tomé Zardo, juiz de direito da comarca de Faxinal. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.